Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado lança campanha contra notícias falsas.
Senadores votam proposta de emenda à Constituição que muda análise de medidas provisórias.
Liberação de recursos para programas sociais e previdência deve ser votada nesta terça-feira.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso se reúne nesta semana para analisar o projeto que libera cerca de 250 bilhões de reais para o governo. Repórter Érica Christian.
Na pauta da Comissão Mista de Orçamento e do Congresso Nacional desta terça-feira está o chamado PLN 4. O projeto vai autorizar o governo a vender títulos da dívida pública para bancar despesas ordinárias. A Constituição, no entanto, só libera esse tipo de financiamento nos casos de investimentos. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, considera muito elevado o valor de 248 bilhões de reais.
O governo quer ficar com esse dinheiro em caixa, eu não sei para quê, porque ele devia dizer que esse dinheiro ia ser para as faculdades, que esse dinheiro podia ser aplicado em compra de medicamentos, esse dinheiro podia ser aplicado em tantas ações sociais, mas o governo não quer abrir os números. Então não podemos votar, dar um cheque em branco, sem primeiro saber em que vai ser aplicado o dinheiro.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, negou que o governo esteja pedindo um valor além do necessário.
Há uma expectativa de se arrecadar essa diferença em relação a 146 bilhões, só que não dá para ter certeza 100% disso. Então, por prudência, né, chegou-se ao número de 248 bilhões para que não haja nenhuma preocupação em cancelar, por exemplo, os pagamentos de quem recebe o Bolsa Família, dos idosos que estão ali no BPC, os trabalhadores rurais.
Uma reforma tributária solidária deve fazer com que pobres possam pagar menos impostos e direcionar os recursos aos municípios. Essa é a opinião de debatedores que participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Ao comprar um quilo de feijão, o imposto cobrado naquele produto é o mesmo para qualquer cidadão, independentemente de sua renda. Por outro lado, lucros e dividendos não pagam impostos no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos debateu formas de construção de uma reforma tributária solidária. Carlos Cardoso Filho, vice-presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais, afirmou que uma reforma de fato solidária precisa ter dois objetivos.
O primeiro, acabar com essa injustiça onde quem ganha mais paga menos e fazer chegar aos entes federados aquilo que eles precisam para poder prestar o serviço. Essa distorção de que o município, onde tudo acontece, fica com bem menos, precisa ser revista.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que produtos e serviços de primeira necessidade devem ser os primeiros beneficiados pela redução de impostos.
E aí, para mim, vai toda a linha da alimentação, luz, água, poderíamos te lembrar aqui os remédios.
A audiência contou com a participação de representantes da Receita Federal, da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Produtos Estaduais, a FEBRAFIT, e da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, sugeriu cautela no caso envolvendo a divulgação, pelo site The Intercept Brasil, de teor de conversas entre Sérgio Moro, na condição de juiz federal, e integrantes da Operação Lava Jato no Ministério Público Federal, especialmente o procurador da República, Deltan Dallagnol.
Os diálogos divulgados pelo site sugerem que Moro, na condição de juiz, colaborou com os integrantes do Ministério Público na Lava Jato, colocando sob suspeita sua isenção no julgamento das ações penais.
Rogério disse ser preciso analisar o conteúdo do diálogo para atestar sua veracidade. Para o senador, a exploração indevida do fato pode prejudicar o combate à corrupção no país, apesar de reconhecer que eventual desvio ético deve ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça.
O que estou fazendo aqui é uma análise, é uma avaliação de que não podemos, nesse momento, a par de alguns recortes informativos do vazamento, que ainda não se sabe a extensão, não se sabe a profundidade, condenar toda uma operação que deu ao Brasil as condições de voltar a acreditar, de voltar a ter esperança.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou esclarecimentos do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do procurador da República, Deltan Dallagnol, sobre o teor de conversas entre os dois em relação à Operação Lava Jato.
O senador lembrou que o site The Intercept Brasil divulgou os diálogos privados sob o mesmo argumento usado por Sérgio Moro para tornar público o trecho de uma conversa telefônica privada entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula em março de 2016.
ou de que uma democracia é mais saudável quando ações de relevância levadas a cabo em segredo por figuras políticas poderosas são reveladas ao público.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou que a divulgação dos diálogos não compromete as provas usadas para condenar envolvidos na Lava Jato. Na opinião dele, o que houve foi um crime de invasão de privacidade e, por isso, os invasores devem ser responsabilizados.
O senador acredita que o teor do diálogo, se for autêntico, serve como atestado de boa conduta de Moro e Dallagnol, que estavam combatendo, segundo ele, criminosos perigosos, fato que exigia estreita interação entre o Judiciário e o Ministério Público.
Eles não estavam investigando e julgando crimes com penas leves, criminosos comuns, aqueles que assaltam na esquina ou que roubam o boteco no bairro. Eles estavam investigando para julgar grandes criminosos, barões da corrupção, ladrões do dinheiro público, assaltantes do Brasil, que são ladrões e assassinos.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que o suposto conluio entre o promotor Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro demonstra que a condenação do ex-presidente Lula é uma farsa jurídica.
Para o parlamentar, Dallagnol e o hoje ministro Moro foram apenas peões de um jogo muito maior, conduzido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, com o objetivo de destruir algumas das mais importantes empresas brasileiras e diminuir o papel estratégico do Brasil no mundo.
A operação de Moro e Dallagnol contribuiu para destruir a cadeia de petróleo e gás, ensejou a venda a preços aviltados das reservas do pré-sal, solapou a nossa competitiva construção civil pesada e comprometeu projetos estratégicos na área da defesa, como a construção do submarino nuclear.
O Senado vota nesta semana a proposta de emenda à Constituição que altera o rito de análise das medidas provisórias.
Segundo a PEC, cada MP ficará numa comissão mista formada por deputados e senadores por 40 dias, encaminhada para a Câmara, que terá 40 dias para votá-la e enviá-la ao Senado, que contará com 30 dias. Se os senadores modificarem a medida provisória, a Câmara terá 10 dias para dar a palavra final.
O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, admitiu que as medidas provisórias poderão ter uma validade superior aos 120 dias devido ao prazo de 2 dias úteis incluídos na tramitação após aprovação na comissão mista e nos plenários da Câmara e do Senado.
Como se trata de uma modificação constitucional, esses prazos, digamos, intermediários foram computados exatamente para permitir essa folga, porque é a tramitação que ocorre entre as casas, entre a comissão e a Câmara e o Senado. É possível acontecer, não há nenhum problema, porque como é uma norma constitucional, modifica-se o prazo fatal, que era de 120 dias e agora aumenta um pouco.
Senado lança campanha de esclarecimentos sobre as fake news com o slogan Notícia falsa se combate com boa informação. Repórter Raquel Teixeira.
Você consegue reconhecer uma notícia falsa? As chamadas fake news são textos com informações inverídicas, geralmente com manchetes exageradas e erros de ortografia, além de autores desconhecidos. Uma campanha do Senado Federal vai ensinar os cidadãos a diferenciar o que é verdade do que é mentira. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, explica que esse trabalho pode ajudar a resgatar a confiança no parlamento.
Nós aqui no Senado, nós temos um compromisso, informação de boa qualidade, fidedigna, informação institucional em que as pessoas possam confiar.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, deu exemplo de como informações incorretas podem prejudicar a população.
Muita gente deixou de vacinar em função desse fake news que saiu, dizendo que vacina fazia mal, e isso trouxe consequências sérias. A volta do sarampo, catapora, doenças que a gente tinha já exterminado.
Fique atento, pesquise, procure outros veículos. E se você estiver na dúvida sobre a veracidade de uma notícia, não compartilhe.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.